Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho.
Caros amigos, meu irmão e minha irmã, nós cremos na presença atuante de Cristo ressuscitado entre nós. Neste domingo da misericórdia, é a paz dele que eu desejo para você e sua família.
O rebanho se perdeu, vou sair pelo campo.
Os autores das leituras da missa deste domingo, dos Atos dos Apóstolos e da primeira carta de São João, nos dão a entender que as comunidades para as quais estavam escrevendo viviam um tempo de crise muito grave, parecido com o nosso tempo. Havia a difusão de doutrinas incompatíveis com a revelação cristã. Os que difundiam essas doutrinas erradas são chamadas pelo apóstolo de anticristos, profetas da mentira e mentirosos. São João diz que eles são do mundo e que se deixam levar pelo espírito do erro. Eram pessoas que tinham pertencido à comunidade cristã, mas acabaram saindo e procuravam desencaminhar os que permaneceram fiéis. Esse tipo de problema a Igreja sempre teve de enfrentar desde então até hoje. São pessoas que dividem, não sabem unir, porque em seu próprio coração há grande divisão. São transtornadas e por isso doentes. Não são de Deus. Estejamos atentos à apodrecida e mal cheirosa fofoca, às notícias falsas que tanto destroem. Usemos as redes sociais para o bem e não para difundir e pregar o mal, o ódio e a mentira. Amar a Deus, amar a Jesus e amar os irmãos e as irmãs significa conduzir a própria vida pelos caminhos do amor. E significa também derrotar o egoísmo, o ódio e a injustiça. Quem ama assim, vence o mundo.
É preciso pensar juntos e lutar para construir.
É preciso pensar juntos.
Do Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação. O jeito de São João contar como era a presença de Jesus, vivo e ressuscitado, no meio dos discípulos, atrai e encanta. João quer mesmo afirmar aos cristãos e cristãs de todas as épocas que Cristo continua vivo e presente, acompanhando a sua igreja e a cada um dos que nele creem e o seguem. Em suas mais diversas situações de provação, os cristãos são continuamente animados pela esperança, porque sabem que podem contar com Jesus que lhes oferece a sua paz e lhes aponta o horizonte da vida definitiva. O cristão deixa-se animar pela esperança que brota da presença, a seu lado, de Cristo ressuscitado. Não podemos nunca nos esquecer disso. O Espírito que Jesus oferece continuamente aos seus faz deles homens e mulheres novos, capazes de amar até o fim, como Jesus. É esse Espírito que faz dos discípulos e discípulas testemunhas do amor de Deus e lhes dá a coragem e a generosidade para continuarem no mundo a obra de Jesus.
Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que crerem sem ter visto.
Quem costuma viver fechado em si mesmo, indiferente à vida, à experiência e ao testemunho da comunidade, encontra em Tomé um bom representante. Assim como Tomé, não conseguem perceber os sinais de vida nova que se manifestam entre os discípulos. São pessoas que não se envolvem nas atividades da comunidade ou só comparecem em raras ocasiões, mas facilmente criticam tudo e são muito exigentes. Tomé acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo no interior da comunidade. É que no dia do Senhor, diz o texto, ele volta a estar com a sua comunidade. Isso faz referência clara ao domingo, ao dia em que a comunidade é convocada para celebrar a Eucaristia. É no encontro com o amor fraterno, com o perdão dos irmãos, com a palavra proclamada, com o pão de Jesus partilhado, que se descobre Jesus ressuscitado. A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas, mas todos os cristãos de todos os tempos podem fazer essa mesma experiência.
O Espírito Santo de Deus é amor e poder.
Jesus ressuscitado leva consigo as feridas da sua entrega. Leva a preciosidade das suas feridas. Por aquelas chagas somos curados. Entre nós há tanta gente ferida. Por fraqueza, por violência, pelos vícios, por perdas e por desgraça. Há ouro nessas feridas. As feridas são sagradas. Deus está ali. Quantos desses sofredores fizeram do seu caminho de dor um aprendizado? Agora ajudam outros a fazer a mesma experiência. Tornaram-se cuidadores das feridas de outros, depois de eles próprios terem sido feridos. Daquilo que padeceram, aprenderam palavras e gestos adequados que são verdadeiramente capazes de consolar, de ajudar, de reconfortar. A debilidade tornou-se força. Todos nós somos feridos na vida, mas todos nós podemos ajudar na cura de outros. É interessante como ventos contrários fazem-nos levantar e voar.
Ressurreição, o Senhor superou a morte na cruz. Ressurreição.
Em tempos passados, este segundo domingo da Páscoa era chamado Domingo das Vestes Brancas. Isso porque os que haviam sido batizados na vigília da Páscoa usavam vestes brancas durante toda a semana até esse domingo, inclusive. Mais recentemente, por instituição do Papa São João Paulo II, a Igreja celebra nesta data a Festa da Divina Misericórdia e a instituição do Sacramento da Penitência ou da Confissão. Ouvimos como no cenáculo Jesus disse aos apóstolos: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes os pecados, os pecados não serão perdoados. Todos os grandes frutos da Páscoa, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, a adoção como filhos e filhas de Deus e o dom do Espírito Santo são obras da divina misericórdia. Temos realmente muito a agradecer. Agora eu desejo fazer um convite. As celebrações pascais despertaram em nós a vontade de manifestar sinais de esperança, fé e solidariedade diante das mortes pela Covid-19, das famílias impedidas de vivenciar o luto, do esforço despendido pelos profissionais da saúde e do desejo dos brasileiros quanto à superação da pandemia. Com esse sentimento, amanhã, dia 11 de abril, domingo da Divina Misericórdia, às 15 horas, todas as nossas igrejas no Brasil inteiro irão tocar os sinos. Por um lado, o pranto dos sinos será o sinal das nossas lágrimas com as quais queremos purificar nossos olhos para sempre percebermos a dor dos nossos irmãos e irmãs e lhes prestar o auxílio de que precisam. Por outro lado, o ressoar dos sinos será também o anúncio alegre de que Jesus ressuscitou e de que, com ele, superaremos toda dor, medo, solidão e luto. Para que este momento seja vivenciado em espírito de oração em família, a Diocese de Tubarão oferece o roteiro Vigília de Oração pela Vida, disponível em nosso portal diocesetb.org.br. Convido você e sua família para que, ao soarem os sinos, nos coloquemos todos em oração. Se, porém, a família não achar oportuno reunir-se neste horário, propomos que faça a vigília de oração já no sábado às 20 horas ou em algum momento conveniente. Então, neste domingo, às 15 horas, os sinos irão tocar e nós todos nos colocaremos em oração. O roteiro está em nosso portal diocesetb.org.br, com o título Vigília de Oração pela Vida. A cada irmã e a cada irmão, toda serenidade, confiança, serena alegria, saúde e paz. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei, verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás, junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar.
Sou bom pastor, ovelha.